voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras, Pão, Gentes de Paz. Um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca a presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Vamos hoje continuar a dar voz às freguesias. Estamos hoje em direto do Centro de Dia de Vila de Frades. Vamos estar à conversa com o Diogo Conqueiro, Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. É já a seguir, não perca um bloco informativo relativo à atividade municipal. No Museu Municipal de Vidigueira pode visitar até 25 de Fevereiro a exposição Um Século de Portugal, Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar no próximo dia 30 de março, a partir das 10 horas, o Trilho dos Cogumelos, na localidade de Alcaria da Serra, que integra dois percursos, Trail Sprint e Mini Trail, e ainda uma caminhada. Esta iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja. As inscrições para o Trilho dos Cogumelos já estão abertas na plataforma A Correr. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar o tradicional desfile do Entrudo 2025 no dia 2 de março, a partir das 15 horas, em representação individual, em grupos organizados ou com carros alegóricos. Participe nesta iniciativa. As inscrições decorrem já no Balcão Único da Autarquia, nas Juntas de Freguesia, ou através do e-mail do Balcão Único. Pode consultar as normas de participação e a ficha de inscrição no site e página de Facebook do município de Vidigueira. No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Vidigueira, com o apoio das Juntas de Freguesia, vai organizar um programa destinado às mulheres do concelho, que inclui o concerto de Tony Carreira no dia 9 de março, no Mel Arena, em Lisboa. As inscrições decorrem na Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesia e nos centros de convívio. Os bilhetes são limitados e o pagamento deve ser efetuado no ato da inscrição. O município de Vidigueira vai promover o programa Domingos em Família, Desporto no Parque, já a partir do próximo domingo, dia 2 de fevereiro, pelas 10 horas, no Parque Verde Urbano, com atividades para várias faixas etárias. No arranque deste programa, as propostas são aula de treino funcional e pilates, aula de paddle com um técnico convidado, demonstração de walking football e atividades para os mais novos. No final, não faltará um sumo de laranja natural para retemperar as forças. É já esta proposta para o próximo domingo, 2 de fevereiro, pelas 10 horas, no Parque Verde Urbano. E vamos então à conversa com Diogo Conqueiro, Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. Antes de mais, bom dia e muito obrigada também pela presença neste programa e por nos acolher aqui neste centro de dia, onde contamos também com assistência que também está aqui também para, em direto no local, poder assistir a este programa. Bom dia.
Bom dia, Ruth. Deixar também um cumprimento a todo o auditório da Rádio Vidigueira, um cumprimento naturalmente às pessoas que aqui estão connosco nesta novidade deste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, de descentralizar esta emissão, e o qual também o nosso agradecimento a toda a equipa da Rádio Vidigueira, a quem mandamos também um cumprimento muito sentido àquela instituição que ontem completou mais um aniversário, e naturalmente também um agradecimento à Câmara Municipal também por dar voz às freguesias neste programa que é da sua responsabilidade.
Em jeito de balanço e relativamente ao ano de 2024, que medidas e projetos considera terem sido mais impactantes para a sua freguesia?
O ano de 2024 foi um ano com bastantes desafios, foi um ano também que nos permitiu projetar aquilo que vai ser o ano de 2025 e que vamos falar um bocadinho mais para a frente, mas em jeito de balanço, e aquilo que destaco do ano de 2024 é naturalmente aquilo que foi a ação social da Junta de Freguesia. Eu costumo muitas vezes dizer que nós executivos das Juntas de Freguesia não somos políticos, somos autarcas, e aquilo que diferencia um político político do altar, que é a proximidade das suas pessoas e das suas populações, e foi isso que nós fizemos durante o ano de 2024, ou melhor dizendo, foi isso que nós continuamos a fazer, e que se traduz depois naquilo que é o cabaz solidário, o cabaz bebé, aquilo que é a maior aposta de sempre na educação. Portanto, temos em Vila de Frades uma educação completamente gratuita, onde o Estado nos dá aquilo que são os manuais, a Câmara Municipal, os cadernos de atividades, e a Junta de Freguesia, aquilo que apelidou de kit fiado de Almeida, que são os materiais necessários, aquela lista que as pessoas pedem aos pais no início do ano letivo. Destacar aqui também a continuidade da parceria do cartão de combustível, portanto, o residente em Vila de Frades tem o combustível mais barato, e recordar aquilo que foi o finalizar do projeto Branco e Singelas Vila de Frades, que iniciámos em 2024 e que consistiu na oferta de tintas para que as pessoas pudessem pintar as suas casas. Um projeto que este ano não foi possível fazer, mas que não ficou esquecido e que pretendemos voltar a fazer. No que respeita depois àquilo que foram as obras propriamente ditas, temos que destacar aquilo que foi, ou que é uma das grandes bandeiras deste executivo desde que iniciou funções, que é a requalificação daquilo que é o nosso património. E se nos primeiros anos chegámos à Capela de São Brás, em 2024 fomos mais além. Chegámos à Ermida de Santo António, chegámos à Igreja Matriz, portanto, com a candidatura que rondou cerca de 180 mil euros e que nos permitiu requalificar aquele espaço, e que agora vamos avançar para uma segunda fase, e aquilo que foi também obra no depósito, que estava também já necessitado, não só da pintura, mas de alguma obra, e que depois fomos um bocadinho mais além, e além do próprio depósito, criámos ali um espaço agradável, um mirador. Depois tudo aquilo que foi o programa cultural, que é bem conhecido já de quem vai seguindo o percurso de Vila de Frades, com uma agenda diversa desde o início até ao final do ano.
E no que diz respeito ainda a outras áreas de intervenção da freguesia, o que é que gostaria ainda de destacar em relação ao ano que terminou e em que áreas?
Bem, nós aqui temos várias áreas onde a Junta de Freguesia é interveniente direta, começando aqui, por exemplo, pela limpeza e pela higiene urbana. Sabemos que é um problema que as autarquias têm cada vez mais, o controle das ervas infestantes, que cada vez mais é difícil e incomoda, e aquilo que foi o investimento da Junta de Freguesia no ano 2024 neste âmbito foi a aquisição de uma varadora e a contratação do operador para a varadora. Dizia-se que agora compra-se uma máquina, reduz o número de trabalhadores. Não, precisamente ao contrário. Adquirimos a máquina e criámos o posto de trabalho para o operador da máquina. Claro que a pessoa não pode fazer só isso, porque temos falta de meios humanos, e não consegue estar todos os dias alocado a esse serviço, mas o que é facto é que nota-se muita diferença naquilo que é o controle das ervas, naquilo que são o varrer das ruas, portanto, a própria qualidade do serviço e qualidade do trabalho das pessoas, que não precisam de ir à chuva com uma pá e uma vassoura varrer a parte de baixo da vila, vão sim nesta varadora. Tem as suas dificuldades, ou seja, a primeira delas, a adaptação da pessoa àquilo que é a máquina, uma máquina completamente nova, e que não consegue passar, obviamente, todas as semanas em todas as ruas, como é óbvio. Ainda na questão aqui da limpeza, foi feito um esforço muito grande na recolha de monos. Aliás, continuamos com este serviço, e deixo aqui desde já o apelo para que as pessoas não deixem os seus monos na rua, os seus frigoríficos, os seus sofás, as suas televisões. Liguem para a Junta de Freguesia, que nós recolhemos, e inclusive, mesmo sem termos esse contacto, nós fizemos esse forcing junto de algumas pessoas que simplesmente abandonavam à porta de casa os seus monos. Sabemos que na semana a seguir possivelmente o cenário repete, mas somos insistentes nesta recolha. Depois, a nível das melhorias, faltou-me falar numa outra obra que se fez, que foi a requalificação de todo o edifício da Junta de Freguesia, desde a sua acessibilidade à substituição da iluminação, à substituição do equipamento informático, do serviço de internet, e a criação de um espaço que não tínhamos, que é um verdadeiro salão nobre. o salão que nós tínhamos na junta de freguesia, que era utilizado para tudo e que muitas vezes não oferecia as melhores condições, fosse de iluminação, fosse de ar-condicionado, fosse mesmo até para uma formação, para fazer uma projeção, ou até para aquilo que são as assembleias da junta de freguesia. E neste momento o espaço sede da freguesia encontra-se completamente renovado num salão que neste momento é o salão nobre da freguesia, mas que a partir do dia 25 de abril vai ser o salão Luís José Rocamado.
Na sua perspectiva, quais são ainda as maiores fragilidades da freguesia de Vila de Frades e quais os maiores desafios que se colocam?
Bem, nós temos as fragilidades de qualquer freguesia rural e qualquer freguesia de pequena dimensão. Eu costumo dizer que a principal dificuldade que nós temos, e que é visível quando andamos de uma ponta à outra, é que nos falta gente. E quando falta gente, por muito boa que seja a agenda cultural, por muito que batalhemos para que os serviços continuem, se não houver pessoas, as coisas não andam. E aqui realmente tem sido feito esse esforço. Aliás, isto leva-nos um bocadinho aqui já para o ano de 2025, naquilo que é a promoção do território e também o tentar criar condições de atratividade e de fixação daquilo que são as pessoas, porque realmente se não tivermos pessoas as coisas não acontecem, e penso que num território como o nosso, muito atrativo, muito arrisco-me a dizer na moda, começa a haver condições e as pessoas começam a querer vir para cá. A grande questão é se nós estaremos preparados para receber pessoas, onde é que podemos colocar essas pessoas, o que é que temos para oferecer a essas pessoas, porque olhando aqui para o lado, e se nós dissermos, ou fizermos a pergunta, o que é que falta, quais são as dificuldades, é uma terra perfeita, não é? E todos os dias há trabalho para fazer, e os mandatos podiam ser mandatos de 25 anos e chegaríamos ao fim e haveria coisas para fazer. Mas eu acho que a principal dificuldade é precisamente essa, esta regeneração da nossa comunidade. Falta-nos gente. E nós vamos aos sítios e isso é notório, embora com muitos sinais positivos. E aqui também salientar que a nossa escola aumentou o número de alunos, que o nosso posto médico aumentou o número de utentes, que as casas em Vila de Frades se têm vendido, que o número de pessoas recenseadas em Vila de Frades só no último trimestre passou das 30. Agora, nós queremos mais, nós queremos que isso traduza realmente em pessoas no dia-a-dia, porque é isso que fará, obviamente, a dinâmica, e estará a dinâmica aquilo que é a nossa vida e a nossa economia.
Foram aprovados no final do ano passado os documentos previsionais importantes no âmbito da gestão e planeamento da atividade da freguesia. Em linhas gerais, em que é que consistem esses documentos e quais vão ser então as prioridades da Junta de Freguesia de Vila de Frades para este ano de 2025?
Bem, se 2024 foi um ano de preparação, 2025 vai sem dúvida ser o ano de tirar do papel tudo aquilo que se tem planeado. E muitas vezes acusa-se os executivos de só no último ano é que se vê alguma coisa, e é preciso que as pessoas entendam que não há ninguém que queira que as coisas andem. É mais rápido do que quem está nos papéis executivos. E muitas vezes, e aqui tenho que agradecer à minha equipa da Junta de Freguesia, que muitas vezes me dão um puxão de orelhas e que me dizem, não pode ser assim tão rápido, isto é o procedimento, isto é o concurso. É preciso que as pessoas percebam que os processos públicos levam muito tempo. Para já, e se nós fizermos aqui uma analogia com aquilo que é a nossa vida particular, nós precisamos de fazer uma obra em casa, precisamos de um pedreiro ou de um canalizador e não há. Portanto, quanto mais para obras de maior dimensão. Mas, em traços gerais, o que é que o orçamento de 2025 prevê para Vila de Frades? No âmbito do turismo, aquilo que é a implementação da nova imagem, que já foi apresentada, e que não é apenas um novo logotipo da Junta de Freguesia e da capital do vinho de talha, mas sim uma sinalética que se vai traduzir em sinais visíveis para quem chega. Portanto, nós vamos ter uma sinalética, os restaurantes vão ser com uma cor, o património vai ser com outra, portanto, tudo uniforme, para que se crie em Vila de Frades realmente, e eu dizia isto em 2021, que se crie em Vila de Frades um destino turístico de excelência. Ou seja, que a pessoa chegue, venha ela de um país de língua portuguesa ou de um país de língua chinesa, que chegue cá e saiba onde está. consiga perceber onde é que fica a viga, onde é que fica o restaurante, onde é que pode dormir, o que é que pode visitar. Portanto, vamos ter essa sinalética. Temos já os novos flyers e a nova brochura, que é, eu apelidei de Guia Boa Cama, Boa Mesa de Vila de Frades, que é realmente um livrinho com a nossa história, com aquilo que a pessoa pode visitar aqui na nossa freguesia. E depois aquilo que são as obras que estamos neste momento a terminar os dossiês para abrir concursos, e que são a conclusão da obra do cemitério. Portanto, nós já fizemos, já eliminámos aquele muro que dividia um espaço do outro, e temos uma dificuldade, e às vezes as pessoas não têm noção das dificuldades que nós temos em fazer a gestão de tanta coisa, ainda mais quando as juntas de freguesia continuam a ser os parentes pobres da política, não? Portanto, o Presidente de Junta continua a ter que fazer isto no tempo em que não está na sua entidade patronal. E nós deparámos aqui com um problema no nosso cemitério, que é realmente a falta de espaço, infelizmente. E que estamos a terminar o dossiê para fazer naquele espaço uma intervenção que contemple mais túmulos, mas também módulos para ossadas. E que permita realmente termos o espaço, além de limpo e arrumado, não vou dizer bonito, porque nunca é um espaço que se goste de frequentar, mas que tenha condições para que nós consigamos fazer face a este problema. Depois, vamos também avançar com uma obra, esta não muito grande, mas muito necessária, que é a construção de uma casa de banho pública. Nós temos, principalmente no último trimestre do ano, um fluxo de visitas muito grande em Vila de Frades, e não temos esta necessidade básica, que é chegar em dois autocarros aqui em frente à Junta de Freguesia e as pessoas poderem ir à casa de banho. Portanto, vamos construir ali no edifício da Junta de Freguesia, aproveitando aquele espaço que foi o primeiro multibanco e que agora é uma arrecadação, e que depois ao lado se crie um compartimento igual para dar então para os dois géneros. Depois já apresentámos o projeto da requalificação do pavilhão Luís Rosa Mendes, uma obra que estimamos cerca de 240 mil euros e que está já em fase final do projeto para depois abertura de concurso. E aqui mais uma vez friso que as coisas públicas levam muito tempo, e para quem como eu vem do privado, que não está habituado, agora já estou, mas que não está habituado a tanto tempo, deixar aqui também essa ressalva. É uma obra que queremos que fique concluída antes do final do ano, no entanto não está nas nossas mãos. Estamos também a concluir o projeto para a requalificação dos cruzamentos e das entradas de Vila de Frades, que contemplam desde da repavimentação, uma zona pedonal, uma zona ali com alguns bancos onde as pessoas possam fazer ali o circuito, e com elementos, eu digo sempre uma entrada estilo Vila Moura, que é com elementos que tenham à entrada Vila de Frades, capital do vinho de Talha. E aquilo que queremos transmitir com isto, além de uma localidade limpa e arrumada, é que, ok, nós ali estamos na variante, mas dali para dentro estamos em Vila de Frades, estamos na capital do vinho de Talha. E são estas as obras que temos em projeto para iniciar em 2025, embora o prazo de conclusão, isso sim, seja outra coisa. Deixar aqui só uma nota muito breve, e em primeira mão, que não nos correu como nós esperávamos, mas também para que as pessoas saibam que temos noção das necessidades, submetemos uma candidatura para uma primeira intervenção na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, que contemplava, era uma candidatura, não era muito grande, eram 60 mil euros, mas contemplava a limpeza do espaço, a criação de um caminho que permitisse um carro ir lá acima, para numa segunda fase estudarmos a hipótese de pelo menos sustentar aquilo que lá está antes que terminasse, antes que acabe por ruir. Essa candidatura não nos foi aprovada, infelizmente, mas não vamos desistir. Já tivemos outro exemplo, tentámos candidatar a Igreja Matriz em 2019, não foi aprovada, foi em 2023-24, portanto Guadalupe não foi em 2024, será certamente aprovada numa próxima.
Quais os recursos humanos e financeiros de que a Junta de Freguesia de Vila de Frades dispõe para fazer face relativamente a essas intenções, às suas competências e ao seu funcionamento?
Bem, aqui vamos por partes, até porque eu acho que se carece aqui de alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, aquilo que são os recursos humanos. portanto, que são maioritariamente recursos do município. Portanto, a Junta de Freguesia tem uma funcionária, que é a nossa Gertrudes, e que depois tem a fazer o trabalho de rua, o Joaquim e a Maria Teresa, que são funcionários do município, e ainda em apoio àquilo que é o trabalho de secretaria, a Cristina, que também é ela funcionária do município. Portanto, o principal parceiro da Junta de Freguesia, seja neste ponto do país ou noutro, é sempre a Câmara Municipal e vice-versa. Os principais parceiros das câmaras municipais são efetivamente as juntas de freguesia, e sem estes meios não era possível nós desenvolvermos a nossa atividade. Dizer depois que fizemos a prestação de serviços no sentido de reforçar e de pôr em andamento tudo isto que temos vindo a falar, com o João Costa, que é o nosso operador da varredora. Portanto, não nos servia de nada comprar equipamento se fosse para estar na garagem, não é? Portanto, precisávamos do operador, e fizemos também com a Camila, no sentido de colocarmos em andamento sejam todos estes dossiês de procedimentos, seja aquilo que é esta estratégia de comunicação e divulgação, nomeadamente da nova imagem, que não se restringe àquilo que é Vila de Frades, mas sim também passá-la para fora. A nível do financiamento, a Vila de Frades recebe do Estado cerca de 100 mil euros. Portanto, aquilo que nos é atribuído são 50.171 euros, depois com um excedente que este ano é bastante generoso, que são cerca de 49 mil euros, e aqui dizer que é ainda o mais pequeno do Conselho da Vidigueira. Já vamos à outra parte. Depois, este valor de 100 mil euros é reforçado com aquilo que é o contrato interadministrativo que existe com a Câmara Municipal, e que prevê a transferência de 25 mil euros da Câmara para a Junta de Freguesia. Portanto, o orçamento que a Junta de Freguesia dispõe para aquilo que é a sua gestão diária, a sua parte cultural, as suas tarefas do dia-a-dia, são 125 mil euros. Neste contrato interadministrativo, aquilo que a Junta se compromete com o município é a Feirinha de São Martinho, o qual atribui 15 mil euros, e umas reparações na via, do qual a Câmara envia 10 mil euros para a Junta de Freguesia. Há ainda um terceiro ponto neste contrato interadministrativo, que é a passagem de algumas competências referentes ao Museu da Casa do Arco da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia. Ou seja, entendemos que o espaço não deve estar fechado, entendemos que é uma mais-valia, entendemos que foi feito ali investimento público e que deve abrir portas, e a Junta de Freguesia disponibilizou-se a fazer as obras necessárias naquele espaço. Primeira barreira, o espaço não é da Junta de Freguesia, é sim da Câmara Municipal. Segunda barreira, o espólio que lá está não é nem da Junta nem da Câmara, mas é sim do CCDR. E então aquilo que a Junta de Freguesia propôs foi sentar as partes e dizer, sim senhor, nós fazemos a obra, e depois o município trata do meio humano para a abertura, e o CCDR trata então daquilo que é o espólio e toda a parte expositiva. Portanto, que contamos também avançar agora em 2025 com essa obra. Aliás, é a própria CCDR que está a fazer esse caderno de encargos para que nós possamos fazer essa intervenção. Depois, aquilo que é ou aquilo que foi a doação que a Junta de Freguesia teve, e que obviamente é uma questão de contas, é aquilo que nos permite avançar com projetos como 240 mil euros para aquilo que é o pavilhão, como 260 mil euros para aquilo que são as estradas, como a própria varredora. A varredora custou 80 mil euros. E depois, com aquilo que foi a compra do lagar, do antigo lagar, que será um polo em Vila de Frades, e que já falamos um bocadinho dele, não posso alongar muito, senão depois ficamos sem tempo para a segunda parte do programa, e também com a aquisição de um terreno que fizemos com o objetivo de lotear e criar lotes de primeira habitação para casais jovens. E aqui, só mesmo para terminar, sobre este ponto é aquilo que nos permite fazer estes projetos, mas não é aquilo que serve para a nossa gestão diária. Ou seja, nós continuamos com o orçamento exatamente igual. Este valor que a Junta de Freguesia recebeu ou vai recebendo traz atrelado, obviamente, a concretização destes projetos que estão previamente combinados entre a Junta de Freguesia e a pessoa que generosamente deu esta ajuda.
Referiu já o município de Vidigueira como uma entidade parceira privilegiada da freguesia de Vila de Frades. Que outras parcerias com outras entidades estão também desenvolvidas com a Junta de Freguesia?
Aqui, muito rapidamente, eu penso que esta Junta de Freguesia tem tido uma postura muito interessante e eu posso dizer que todos os agentes do território neste momento são parceiros da Junta de Freguesia de Vila de Frades. Aliás, nós ao recuarmos um bocadinho, basta falarmos daquilo que são os projetos que estão em andamento e ver que estão a ser concretizados com ajudas de particulares. Portanto, aquilo que sempre foi a nossa postura foi precisamente esta, falar com todos e perceber que debaixo do mesmo chapéu chegamos todos mais longe. Portanto, a candidatura da Igreja foi feita, obviamente, em comunhão com a paróquia. Aquilo que é a estratégia de comunicação vai ser feita em articulação com todos os agentes do território. Houve, inclusive, um grande diálogo com a CCDR que nos tem permitido, ou que nos permitiu a candidatura da Igreja Matriz, mas também aquela que vai financiar a Casa de Banho Pública. Portanto, eu neste momento arrisco-me a dizer que há uma proximidade muito grande, seja entre Junta, a própria CCDR, o turismo do Alentejo, a Cimbala, porque eu acho que nós conseguimos elevar um bocadinho aquilo que é o paradigma de é só uma junta de freguesia. Não é.
De que forma a transferência de competências para as freguesias resulta numa maior autonomia de atuação e proximidade em relação à sua população?
Eu acho, aqui, relativamente à transferência de competências, nós já falamos nisto há 2 ou 3 anos que eu venho falando nisto, é o futuro. Qualquer junta de freguesia só consegue prestar melhores serviços às populações se tiver forma de o fazer. Ou seja, não adianta nós dizermos às pessoas que vamos criar uma resposta social fantástica se não tivermos dinheiro para pagar. E eu costumo dizer muitas vezes, a Junta de Freguesia não deve servir só para assinar atestados. É o órgão que está mais próximo da população e tudo aquilo que sejam transferências que o Estado faça para a Câmara e que a Câmara possa fazer para as juntas, obviamente com os meios humanos, nós estamos aqui a falar em partir o fiscal em 4 partes e enviar uma parte para cada freguesia. Não é isso. Mas o serviço de fiscalização também não faz falta todos os dias. Agora, há coisas que podem vir e devem vir da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia tem uma capacidade que é de 1 € fazer 50. E além de ser mais célebre na resposta, porque as pessoas precisam de uma coisa, até podem ir à Câmara, mas antes de ir à Câmara já vieram 3 vezes à Junta. E se nós tivermos essa competência e essa forma de resolver, à primeira vez que a pessoa vem à Junta nós vamos resolver o problema e todos ficamos a ganhar com isso.
Que importância atribui à participação dos cidadãos nas decisões da Junta de Freguesia e que meios e estruturas existem para que isso seja possível?
Voltando um bocadinho atrás, os autarcas eu acho que são as personagens da proximidade, não é? E basta vermos as pessoas que temos aqui hoje connosco, eu acho que não há ninguém que possa dizer que não consegue chegar ao Presidente da Junta. Portanto, obviamente, sem cidadãos não existe freguesia, não existe comunidade, portanto, os cidadãos têm que ter cada vez mais uma voz ativa, têm várias formas de o fazer. Nós temos um portal no nosso site que tem um menu, que é o Falo com o Presidente, que vai direto para o meu e-mail. Quem não gosta do e-mail, e sabemos que estamos num sítio com uma população envelhecida, eu acho, e dizemos nós na gíria, que não há cão nem gato que não tenha o meu número de telefone, que está disponível a toda a hora e toda a gente sabe onde eu moro, além de termos na junta de freguesia o horário alargado. Portanto, mesmo à hora de almoço a pessoa pode vir à junta de freguesia, que estaremos lá para o receber. Só que relativamente a este ponto, também ainda da participação dos cidadãos, não vai ser possível este ano, mas contamos, se ainda for da nossa responsabilidade, replicar aqui uma coisa que já está inventada em muito sítio, que é o orçamento participativo. Ou seja, atribuir uma verba para que a comunidade diga: eu gostava de ver isto realizado na minha freguesia. E isso é uma obra das pessoas e não da junta.
De que forma a Vila de Frades é uma freguesia atrativa para investir, para viver ou para visitar?
Por tudo aquilo que já falámos, não é? Portanto, a Vila de Frades é uma terra que eu acho que tem futuro. E falávamos nós do fixar pessoas, e neste momento, com a aquisição do lote que fizemos e que vamos dividir, e que vai, depende do projeto, mas vai dar 5 ou 6 lotes para a primeira habitação, para casais jovens, eu acho que as pessoas se fixam se houver 2 coisas. Se houver empresas que geram emprego, se houver soluções de habitação, e depois uma 3ª, que é se houver onde se possa deixar os filhos. Nesta nós não conseguimos para já intervir. Agora, naquilo que é o trazer empresas, já adquirimos o lagar para fazer esse polo económico, numa parceria que vamos fazer com o NERB, para que empresas se possam instalar no Conselho da Vidigueira, mais concretamente na freguesia de Vila de Frades. Aquilo prevê cerca de 20 espaços para empresas. E alguns até, embora numa fase muito embrionária, alguns até já têm entidades interessadas. Portanto, se tivermos emprego, empresas e emprego, a seguir vamos para a outra parte, que é os lotes para que as pessoas possam comprar, que não custe, como se diz na linguagem comum, que não custe um rim, não é? Que as pessoas possam comprar, possam infraestruturar, possam fazer a sua habitação. E nós fizemos isso há uns anos no bairro do Dr. José Luís Conceição Silva, e basta vermos a quantidade de famílias que lá se fixaram, que se traduziu em quantidade de crianças e jovens. Portanto, bom seria se, em vez de mais um bairro daqueles, tivéssemos mais 3 ou 4, porque se houver casas, se houver emprego, as pessoas vêm. Porque, de resto, o resto nós temos. Temos património, temos história, temos economia, temos escola, temos serviço de saúde e temos uma junta de freguesia sempre pronta para servir as pessoas.
Recordo os nossos ouvintes que estamos hoje em direto da freguesia de Vila de Frades, aqui no centro de dia. O programa Terras de Tangentes de Paz, da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, com alguma regularidade, dar voz às freguesias. Para estes programas, desafiamos os presidentes da Junta de Freguesia a convidarem alguém que fosse de referência para a comunidade. É nesse sentido que lhe pergunto quem é que convidou e qual a razão.
Bem, eu não convidei uma pessoa de referência, convidei sim uma instituição de referência para a nossa comunidade, que foi a Viti Frades. E aqui só em breve, numa breve introdução, porquê? Se a Viti Frades já foi o mês passado, e agora só temos que nos preocupar com ela lá para novembro, dezembro, não é o caso. A Viti Frades é uma instituição, uma associação, a única ADL do nosso concelho, portanto, com potencial para fazer mil e uma coisas. E eu penso que nós temos que dar voz a esta associação, não só pelo trabalho que tem feito nestes 25 anos de vida, pelo patamar em que está o vinho de talha, que não podemos esquecer, deve isso à Viti Frades, e por uma razão muito especial, porque aguarda-se este ano novidades acerca da candidatura do vinho de talha, ou do método de fabrico do vinho de talha, a património imaterial da humanidade, e não nos podemos esquecer que tudo isto, mesmo até a própria marca capital do vinho de talha, tudo isto não tinha acontecido se não houvesse Viti Frades. Daí o meu convite ao presidente da Viti Frades, Ricardo Bonito, para estar aqui um bocadinho connosco e falar um bocadinho daquilo que é a ação da Viti Frades.
Muito bem, muito obrigada. Passamos então à conversa com Ricardo Bonito, presidente da direção da Viti Frades. Muito bom dia também, antes de mais.
Muito bom dia a todos os presentes e bom dia a todo o auditório da Rádio Vidigueira. Como o presidente Diogo já fez, não posso deixar de felicitar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Vidigueira por mais um aniversário, não só pelo aquilo que presta no socorro às famílias e no apoio às famílias, mas também por manter teimosamente este canal de comunicação e este canal de proximidade, muitas vezes, que faz companhia a quem vive nestas pequenas freguesias e que tem dificuldade em sair de casa, e a Rádio Vidigueira é, sem dúvida, um elemento essencial na vida e no conforto dessas pessoas. Depois, permita-me também agradecer o convite ao Diogo e à Junta de Freguesia por estar aqui presente e dizer que, isso me permitir dar seguimento, dizer que é com grande satisfação que estou aqui por o seguinte motivo. Como o Presidente Diogo já elencou aqui em algumas medidas que vem tomando, o movimento associativo em Vila de Frades sente-se bem, sente-se acompanhado, sente-se acarinhado, e isso permite-nos também evoluir enquanto associação. Porque, como sabemos, as associações vivem daquilo que é a boa vontade das suas direções, e que nem sempre é fácil ao final do dia, depois de um dia de trabalho, dedicarmos o melhor de nós, das nossas energias, em prol da comunidade. E sentimos que existe um trabalho de proximidade, de muita proximidade, entre a Viti Frades e a Junta de Freguesia, o que se traduziu recentemente até na elaboração de um protocolo e em toda a ajuda que tem sido dada à Viti Frades, e deixar aqui publicamente mais uma vez o nosso agradecimento por isto. Dizer para quem não conhece, a Viti Frades é uma associação de desenvolvimento local, mas a Viti Frades basicamente dispensa apresentações pelo seu longo historial, mas dizer que nós temos como visão dinamizar e preservar e valorizar o vinho de talha como elemento diferenciador na sub-região vitivinícola de Vidigueiro, garantido que este saber, com mais de 2 mil anos, passe de geração em geração e se torne a herança mais expressiva da região de Vila de Frades. E é com isto que queremos construir o futuro, e é com isto que queremos alavancar ou melhor, fazer parte daquilo que é o desenvolvimento que esta freguesia apresenta. E é para isso que estamos cá, para contribuir com aquilo que nos tiver ao nosso alcance para este desenvolvimento.
O foco da Viti Frades, conforme já se percebeu, é o vinho de talha. E na sua opinião, por que motivo o vinho de talha é um cartão de visita incontornável, e porque estamos aqui na freguesia de Vila de Frades?
Sim, é sem dúvida um cartão de visita incontornável, porque é uma herança que trazemos, como já disse, de há 2000 anos para trás, mas que hoje ainda é feita com muita paixão e emoção. E tudo o que é feito com paixão e emoção reflete-se naquilo que pode oferecer aos outros. E as pessoas têm correspondido. Há cada vez mais pessoas na freguesia de Vila de Frades a fazer vinho de talha genuíno, autêntico, e que tem permitido atrair cada vez mais pessoas ao nosso território. Imagine-se num período em que me dei ao São Martinho de Avide e Frades, de novembro a dezembro, é um período que, por norma, as pessoas não saem tanto de casa para está frio, por os mais diversos motivos, e preferem destinos se calhar diferentes. E tem sido neste período que nós temos feito um trabalho de excelência. Certamente haverá muito a fazer, mas temos conseguido atrair muita gente ao nosso território, onde os restaurantes estão completamente cheios, onde a hotelaria, os hotéis cheios, e tem sido esta oferta que temos lançado às pessoas, que tem permitido também que a capital do vinho de talha venha cada vez mais a ser conhecida, e o vinho de talha certamente é um cartão de visita incondicional.
De que forma o trabalho coletivo feito ao longo de vários anos, com particular enfoque para o papel da Associação Viti Frades, tem contribuído para a vitalidade do vinho de talha e para a visibilidade que atualmente tem?
Olha, quando em 98 aqueles rapazes com aqueles que estão sendo intitulados tiveram a ideia de pegar nesta temática do vinho de talha, uma vez que o vinho de talha vinha aqui um bocadinho em desuso por aquilo que era, por aquilo que foram diversos fatores da década de 60 e até esta altura, sensivelmente até o ano 2000, o vinho de talha estava em queda. Conseguisse voltar a pegar num produto que, volto a repetir, que é único e genuíno e que tem muita atratividade. E este trabalho que foi conseguido pelas primeiras festas báquicas em 98 teve uma série de desenvolvimentos, nomeadamente com o lançamento em 2006, feito pelo nosso amigo e saudoso Luís Amado, inscreveu o Vila de Frades como a capital do vinho de talha, e isso também trouxe às pessoas mais responsabilidade naquilo que faziam. E foram estas pequenas coisas, pequenas grandes coisas que fomos fazendo, que nos trouxeram aos dias de hoje. Dizer que a Viti Frades em 2011 também teve a coragem e a ousadia de apresentar o primeiro vinho de talha certificado, e a partir daí é o boom que temos assistido. Muita gente diz que o vinho de talha é uma moda, mas não há modas com 2000 anos. E daí eu achar que estamos cá para ficar, estamos cá para crescer e estamos cá para cada vez mais apresentar vinhos de qualidade, mas não só vinhos, tudo o que está associado ao vinho. O nosso património, as nossas adegas, principalmente também os nossos produtos, como é o caso dos enchidos, dos queijos, e associado a isto também um outro património, que já é património material da humanidade, o canto alentejano. E são estes ingredientes que têm feito com que a Vitifrades tenha sido, digamos, um grande dinamizador da freguesia e do nosso concelho naquilo que é o vinho talho ao longo dos anos.
Era precisamente também isso que queria perguntar, que mais valia, para além do que já referiu, que mais valia considera ter a Associação Vitifrades, neste caso, em particular, para o desenvolvimento da freguesia de Vila de Frades, sabendo que o vinho de talha é transversal à freguesia e tem já uma projeção nacional e internacional. No caso de Vila de Frades, até porque estamos aqui a fazer o programa em direto, que mais valia considera ter a Associação de Vila de Frades? Vitifrades, em Vila de Frades.
Apesar de todos os projetos em curso, creio que o vinho de talha e a Vitifrades têm sido um dos principais responsáveis pelo crescimento também da freguesia. E o desenvolvimento é visível. Como eu disse há pouco, durante aquele período temos uma grande atratividade em que as pessoas nos visitam, e estamos a tentar que isto deixe também de ser um sazonal. E isso também já se vai notando por todas as atividades também que a Vitifrades tem vindo a fazer, mas nós não somos só um mero peão nesta engrenagem toda que está montada nesta freguesia, porque também temos que contar com produtores, temos que contar com o município, com a entidade regional de turismo, que também tem sido nossa parceira, com o Simbal e com uma série de gente que está ligada a esta temática, e nós, enquanto associação, tudo faremos para unir, que é aquilo também que está no cerne da nossa associação, unir produtores, unir vontades para que o vinho de talha traga efetivamente desenvolvimento económico e social à nossa terra e crie riqueza, que é isso que todos pretendemos.
Como presidente da Vitifrades, quais são os maiores desafios no desenvolvimento do trabalho e no cumprimento dos objetivos da Associação Vitifrades?
Olha, os maiores desafios, e aqui há uns dias estive aqui numa outra conferência, e os maiores desafios que nos trazem é não termos a capacidade de olhar para isto como um todo e cada um a remar para o seu lado. Temos que pensar que somos cada vez menos, temos que pensar que podemos não concordar às vezes, mas temos um caminho a fazer, e esse caminho é no fim, o objetivo final tem que prevalecer muitas vezes àquilo que são as ideias do momento. E o grande receio que eu tenho é que todos nós não nos consigamos dar as mãos e no futuro próximo algumas coisas irem ficando por o caminho, porque temos um produto de excelência, temos um produto que ainda temos muito para crescer, mas crescer de forma sustentada, porque isto também é um dos outros problemas, como o Presidente Diogo dizia, não podemos crescer muito mais com as condições que temos. Repare-se bem que temos recebido nos últimos dias, e a Vitifrades acabou há poucos, pessoas já a quererem se inscrever para a próxima Vitifrades, pessoas a quererem marcar quarto e quererem marcar hotel e quererem marcar restaurante, e pergunto, mas qual é a data da Vitifrades? E o nosso receio é esse, crescer, mas crescer de forma sustentada e crescer com o tal paixão e a genuinidade que é preciso estar ligado ao vinho de talha, para que as pessoas não saiam daqui com a expectativa fraudada e que voltem sempre durante todos os meses do ano, porque temos muito também para oferecer.
Senhor Presidente da Direção da Vitifrades, muito obrigada pela presença aqui também neste programa. Foi uma conversa com Ricardo Bonito, convidado do Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. Estamos quase a terminar esta conversa, e precisamente por isso, e porque estamos a iniciar um novo ano, quais são os seus maiores desejos para 2025?
Para 2025, e a nível daquilo que vai ser o nosso trabalho, que já aqui falámos, houve um político que começava o seu discurso e dizia "I have a dream", né? E eu já vou estando também nessa visão, que é, eu também tenho um sonho. E o sonho que tenho é fazer realmente de Vila de Frades uma terra de oportunidades, uma terra de futuro. E quando eu falo oportunidades, é oportunidades para todos. Para aqueles que estão, para aqueles que vieram e já não foram embora, para aqueles que vêm ao fim de semana e que se calhar um dia mais tarde até vão querer ficar. Agora, sabemos que este caminho não se faz em 4 anos, e mais uma vez dizer e reforçar que realmente tudo aquilo que é do domínio público leva tempo, e não é porque quem está nos cargos executivos não queira fazer ou não saiba fazer, leva mesmo tempo. E aquilo que espero para 2025 é que realmente seja um ano de concretizações de tudo aquilo que temos vindo a planear. Nomeadamente, e a mim a título particular, que o nosso Museu da Casa do Arco possa finalmente reabrir, mas que também consigamos levar a bom porto aquilo que são as intervenções, quer no pavilhão, quer nas estradas, e depois deixar aqui uma palavra também às marchantes da nossa marcha de São Cuco Fato, que já deram o tiro de partida para aquilo que vai ser a época de 2025, nomeadamente a todas elas, mas nomeadamente à Tatiana e à Ana Rita, que aguardo com muita expectativa aquilo que vai ser este ano o regresso da marcha, não pela parte, ou não só pela parte daquilo que é a marcha em si, de toda, portanto, toda a cor, todo aquele mês agitado, tudo o que é os ensaios, tudo o que é o empenho das pessoas que fazem acontecer, mas sobretudo por a carga emocional que traz depois de um ano que foi difícil para todos, daquilo que foi a perda que a marcha teve, mas também daquilo que foi a resposta que aquela família, como eles dizem muitas vezes, soube dar, soube homenagear quando teve que homenagear, soube parar quando teve que parar, e agora certamente saberá levantar a cabeça e saberá voltar no momento certo. E aqui novamente já reunimos, já falámos, e estamos cá como sempre estivemos, ou se calhar de uma forma ainda muito maior do que já estivemos, para que tudo corra bem. E portanto cá as aguardamos em junho deste ano, que no fundo seja um ano de concretizações para todos, a nível pessoal e a nível profissional, e obviamente a nível autárquico.
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro, muito obrigada também pela presença hoje aqui neste programa e pelo acolhimento aqui na Freguesia de Vila de Frades. Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, regressa, como habitualmente, na próxima quinta-feira. Vamos estar na Freguesia de Pedrógão do Alentejo, com o Presidente da Junta de Freguesia, Dário Baião. Não perca também este programa. Até lá, fique bem, tenham um bom resto de dia.